ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
É, não tem como ser diferente, né? O melhor da rodada, o Flamengo, que ontem conquistou o seu terceiro título da Supercopa do Brasil, uma vitória... tranquilo, eu diria, sobre o Botafogo, 3-1, um resultado sem maiores sustos. Eu tô aqui com o Rodrigo Campos para falar um pouquinho sobre esse jogo, uma vitória, como eu disse, sem nenhum tipo de susto. O Flamengo poderia ter vencido até por mais, hein, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Aquela vitória inquestionável, né? Aquela vitória que o Flamengo se fez merecedor, né? Logo, com 5 minutos de jogo, a gente já percebia uma superioridade absurda do Flamengo. O jogo foi interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0, alguns minutos, jogo paralisado em razão das chuvas. E quando o jogo volta, o Flamengo volta melhor ainda. Foi um atropelo. O Flamengo jogou muito bem ontem, o Botafogo foi totalmente irreconhecível. E o título rubro-negro totalmente merecido.
Ô Rodrigo, o que tá havendo com o planejamento do Botafogo? O Textor ontem reclamou, disse que era humanamente impossível com esse calendário brasileiro, que a temporada para ele começa um pouquinho mais para frente. Eu entendo que o Botafogo tenha começado mais tarde a se preparar, porque ele jogou até o Mundial de Clubes, então teve uma temporada mais longa que os demais. Mas esse planejamento de estar sem treinador não tá atrasado não, Rodrigo?
Com certeza, ele não vai admitir isso, mas tá atrasado. Isso prejudica muito, porque até o treinador chegar, seja lá quem for, estão falando o nome do Tite, mas até o treinador chegar, conhecer o grupo, passar tudo aquilo que ele precisa, o momento era agora no estadual. O campeonato estadual é uma pré-temporada? Não, não é uma pré-temporada, é um campeonato importante. Mas é onde normalmente as grandes equipes, os campeonatos estaduais, elas começam a buscar mais acertos, um entrosamento maior, chegada de alguns jogadores. Então tá muito atrasado. O Textor desta vez, e olha que eu venho elogiando muito ele aqui pelas contratações, pela estrutura do Botafogo, mas tá pisando na bola e tá demorando muito a contratar.
E vem cá, Tite é um bom nome pro Botafogo, porque eu vejo muita gente hoje em dia falar que o Tite não vale nada, o Tite é ruim. Só que, gente, o Tite teve um trabalho ruim no Flamengo. Na seleção brasileira, há quem diga que ele poderia ter ganho a Copa do Mundo. Eu acho que pelo elenco que ele tinha em mãos, não seria essa obrigação. Mas ele poderia até chegar mais longe. Mas o que você acha do Tite no Botafogo, Rodrigo?
Sinceramente, eu tenho muito respeito pelo currículo do Tite. Pelo que o Tite já ganhou na carreira, pelas grandes equipes, não é qualquer treinador que dirige Flamengo, Grêmio, Corinthians, Seleção Brasileira e outras grandes equipes. Mas a última lembrança que eu tenho dele no Flamengo é muito ruim. O Flamengo tinha um timaço, um elenco espetacular e ele não conseguiu fazer esse elenco girar. E acho que ele vai ter sérias dificuldades no Botafogo caso venha a ser confirmado. Para mim, não é o nome ideal para o Botafogo, mas é um treinador muito experiente, o Textor provavelmente confia muito nele, isso vai ficar evidente se a contratação for confirmada, e pode fazer um grande trabalho. Eu acho que não é o melhor nome.
E o Flamengo, Rodrigo? O Felipe Luiz parece realmente ter o elenco nas mãos, acho que a galera exagera um pouco, e aí jogando um pouquinho contra a nossa própria profissão, né? Nós jornalistas, acho que a gente supervaloriza demais em determinados momentos. Tem gente falando que o Felipe Luiz tem mais títulos que derrotas, sendo que ele pegou o Flamengo já praticamente na decisão da Copa do Brasil e pegou, e essa Supercopa do Brasil é um jogo único. Então, assim, acho que é um exagero essa supervalorização. Mas, de fato, ele mostra que é um cara muito promissor, né?
Muito promissor. A gente sempre fala isso, né? É um cara que se preparou para isso, um cara que estudou para isso, que quando jogador, ele tinha uma leitura muito interessante, né, do que acontecia taticamente. Também concordo contigo, acho que é um exagero muito grande nos elogios, como muitas vezes um exagero muito grande nas críticas. Felipe Luiz é um grande treinador, pode se tornar melhor ainda na sequência da sua carreira, ele é muito jovem, mas como ele se preparou para isso e tem o elenco muito qualificado em suas mãos, ele pode progredir muito mais.
Honestamente, Rodrigo, pelo que você está vendo aí na preparação dos clubes, o Flamengo esse ano começa como grande favorito a tudo no futebol brasileiro, Rodrigo?
É muito difícil falar tudo, porque uma competição atropela a outra. E é difícil você manter um padrão de qualidade em todas as competições. Agora, é o melhor início de ano entre os grandes? Talvez. Até andou vacilando do Carioca e tal, mas muitas vezes com o time alternativo. Mas o Flamengo tem um timaço, André. O Flamengo tem um elenco espetacular. Então, a torcida do Flamengo tem motivos, sim, para ficar eufórica.
Vamos repercutir um pouquinho mais o jogo. Rodrigo Ricardo está chegando. E aí, Rodrigo?
Campeão em 2020 e 2021, o Flamengo voltou a conquistar a Supercopa do Brasil ao derrotar o Botafogo por 3-1 em Belém do Pará. Foi o segundo título de Felipe Luiz, que só virou técnico de futebol há um ano. E não tira o olho do presente para montar sua equipe.
Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não, nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael, que também estava no banco. Como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante. Improvisei antes de colocar ele e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time pressionante, time que é impositivo, que quer dominar o jogo.
Felipe Luiz também falou sobre o treinador em que se espelha.
Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição e aquilo me despertou outra vez essa chama e sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é o meu objetivo e eu sonho alto, claro, não vou mentir, sonho alto. Agora, também sou realista e sei que não tudo na vida são alegrias, né? E estarei preparado quando vier momentos difíceis.
Bruno Henrique foi eleito melhor em campo e, junto com a Arrascaeta, tornou-se o jogador com mais títulos na história do Fla, 14 no total. O Fla faturou US$ 1 milhão com a taça da Supercopa, além de outros R$ 6 milhões pela participação na final ao lado do Botafogo. O técnico interino do Glorioso, Carlos Leria, analisou a derrota do atual campeão do Brasil e da América.
Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. Isso ficou evidente. Então, o tempo de preparação, ele é muito claro que teremos um próximo encontro aí no dia 12, se eu não me engano. Isso certamente vai diminuir essa distância que teve através desse período de retorno nosso, né, para fazer a nossa pré-temporada, em virtude das conquistas do ano passado.
Botafogo ainda à procura de um técnico, volta a campo na próxima quinta para encarar o Nova Iguaçu. Já o Flamengo pega a Portuguesa no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogardi também está com a gente até às 6:30. E aí, Luciana, o que você pode falar sobre o planejamento do Flamengo? Acho que começa um ano muito bem, Luciana. Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo e todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Começou muito bem, né? Com o Felipe Luiz aí mostrando realmente o domínio que ele tem sobre esse elenco, né? E mostrando muita vontade, muito e sendo muito claro. Acho que para além do dentro de campo, fora de campo, o Flamengo dá um ânimo para sua torcida de que está bem estruturado, está bem organizado e que vai ter uma comunicação clara aí entre o seu treinador e os jogadores e também a torcida. Acho que esse título não representa tanto lá no final do ano, né? Os títulos que vão valer mais, sem dúvida, vai ser o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Mas dá uma animada, né? De que as coisas que estão por vir podem ser ainda maiores. Eu acho que o Flamengo foi muito bem, dominando aí o time, que era o time a ser batido, né? O Botafogo, e de uma forma bem emblemática, assim, no, na tarde de ontem.
6:12 no horário de Brasília.
Bola laranja.
Boa noite, Luiz Ferreira.
No Flamengo é o mais novo tetracampeão da Copa Super 8 do NBB. Num jogo de pouca efetividade ofensiva, a equipe carioca derrotou o Minas por 64-61 neste sábado, em jogo realizado na Arena UnibH em Belo Horizonte. O Flamengo esteve atrás do placar em praticamente todo o jogo, mas conseguiu a virada no último quarto. Com a conquista, o Mengão já assegurou uma vaga na Champions League das Américas da próxima temporada. O Juan foi o grande destaque ofensivo do Flamengo, com 14 pontos marcados. Alexei e Balbi, que foi muito importante no último quarto, marcaram 10 pontos cada um. Alexei, aliás, anotou um duplo-duplo ao também dar 10 assistências na partida. Parabéns ao Flamengo. E uma outra notícia importante do basquete, Luciana: a seleção brasileira vai até os Estados Unidos para a pré-temporada da Liga Feminina Americana. O Brasil enfrenta o Chicago Sky no dia 2 de maio em Baton Rouge, na Louisiana, às 16 horas, horário de Brasília. E no dia 4, em Iowa City, às 14 horas, enfrenta o Indiana Fever. Por conta do regulamento da WNBA, atletas que têm contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus times. Ou seja, Camila Cardoso, que tem contrato com Chicago Sky, e Damiris Dantas, que defende o Indiana Fever, vão defender as suas equipes contra a seleção brasileira. O tour nos Estados Unidos faz parte do planejamento da CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, e teve início com a chegada de Pokey Shetman ao comando da equipe feminina. O objetivo é dar maior experiência internacional para as atletas e buscar adversários de alto nível para a seleção brasileira. Além, é claro, de iniciar a preparação para a Mary Cup, que vai ser realizada no meio de 2025, e também já visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.
Agora é a hora do esporte internacional.
Esporte Internacional.
Com o Bruno Mendes.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos sim dar um passeio pelo futebol europeu. Campeonato Inglês, Premier League, 24ª rodada. Tivemos a vitória acachapante do Nottingham Forest sob o Brighton, 7-0. O Bournemouth perdeu em casa para o Liverpool, 2-0. O Everton goleou o Leicester, 4-0. O Ipswich perdeu para o Southampton, 2-1. O Newcastle perdeu em casa para o Fulham, 2-1. Um dos gols do Fulham, marcado pelo brasileiro Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. O Wolverhampton bateu o Aston Villa por 2-0. Um dos gols do brasileiro Matheus Cunha. No domingo, o Brentford perdeu para o Tottenham, 2-0. O Manchester United perdeu em casa para o Crystal Palace, 2-0. E o Arsenal goleou o Manchester City por 5-1. Não tem sossego, Pepe Guardiola. Campeonato Espanhol, 22ª rodada de La Liga. O Leganés perdeu para o Rayo Vallecano, 1-0. O Getafe empatou com o Sevilla, 0-0. O Villarreal goleou o Valladolid, 5-1. O Atlético de Madrid venceu o Mallorca, 2-0. O Espanhol bateu o Real Madrid por 1-0. O Barcelona bateu o Alavés, 1-0. Valência venceu o Celta de Vigo, 2-1. O Osasuna bateu a Real Sociedad, 2-1. Betis e Atlético de Bilbao ficaram no 2-2. Campeonato Italiano, 23ª rodada. O Parma perdeu em casa para o Lecce, 3-1. A Udinese venceu o Venezia, 3-2. O Monza perdeu para o Verona, 1-0. Atalanta e Torino ficaram no 1-1. O Bolonha passou pelo Como, 2-0. A Juventus goleou o Empoli, 4-1. A Fiorentina bateu o Genoa, 2-1. No clássico milanês, Milan e Inter de Milão ficaram no 1-1. A Roma ficou no empate com o Napoli, também em 1-1. Campeonato Alemão, 20ª rodada da Bundesliga. O Werder Bremen venceu o Mainz por 1-0. O Stuttgart perdeu para o Borussia Mönchengladbach, 2-1. O Bayern de Munique goleou o Holstein Kiel por 4-3. O Heidenheim perdeu em casa para o Borussia Dortmund, 2-1. O Bochum perdeu para o Freiburg, 1-0. São Paulo e Augsburg ficaram no 1-1. União Berlim e Leipzig no 0-0. O Eintracht Frankfurt também empatou, ficou no 1-1 com o Wolfsburg. E o Bayer Leverkusen venceu o Hoffenheim por 3-3. confrontosão. Campeonato francês, 20ª rodada, o Montpellier perdeu para o Lan 2-0, o Brest perdeu para o Paris Saint-Germain 5-2, o Mônaco venceu o Auxerre 4-2, o Lille goleou o Saint-Étienne por 4-1, o Toulouse ficou no empate com o Nice 1-1, Angers e Le Havre também empataram em 1-1, o Rennes perdeu para o Nantes 2-1, o Rennes venceu o Estrasburgo 2-0, o Olympique de Marseille bateu o Lyon por 3-2. Finalmente, Campeonato Português de Futebol, 20ª rodada, o Boa Vista perdeu em casa para o Famalicão 2-0, o Nacional perdeu em casa para o Arouca 2-1, Santa Clara bateu o Casa Pia 2-1, o Gil Vicente perdeu em casa para o Estoril 2-1, Vitória de Guimarães bateu a VSA de 2-0, o Sporting passou pelo Farense 3-1, e Estrela da Amadora perdeu em casa para o Benfica por 3-2. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes agregados desse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Bicampeão mundial com o Santos em 62 e 63, o ex-jogador Lima faleceu nessa segunda-feira. Conhecido como Coringa da Vila, o ídolo eterno do Peixe estava internado há um mês por conta de problemas nos rins e no coração. Lima tinha 83 anos. O Santos decretou luto oficial de 7 dias e bandeira hasteada a meio mastro. Em entrevista concedida ao canal do Peixe no YouTube, Lima falou sobre sua versatilidade e sobre seus críticos dos tempos de atleta.
Eu não pedi para ser assim. Eu nasci assim. A pessoa que descobriu que realmente eu fazia isso foi o Lula. Inclusive aqui na Vila Belmiro mesmo foi que ele descobriu isso, num jogo contra o Palmeiras. Mas eu penso assim, se não é, eu, muitas pessoas pensavam pelo lado negativo. Ah, o Lima fazia isso porque ele queria jogar, era a forma dele estar sempre no time. Muito pelo contrário, você jogando num time que tinha o poder, né, de jogo, o poder técnico que tinha o time do Santos, se você fosse um jogador qualquer, que eu digo, modéstia à parte, você poderia aparecer por esse lado. Sabe, ah, ele tá jogando, não, ele tá quebrando o galho lá, não. Eu falo com o maior orgulho do mundo, eu jogava nessas posições e sabia jogar nela. Eu sabia qual era a função de cada posição que eu jogava. Sabe, teve jogos, por exemplo, de eu mudar 5 vezes de posição. Num jogo uma vez na Grécia contra o Panathinaikos, o Lula me mudou 5 vezes. Eu joguei nas 2 laterais, joguei de volante, joguei de meia direita e terminei jogando na zaga num jogo contra o Panathinaikos. Quer dizer, se eu tenho um jogador, eu penso como técnico hoje, se eu tenho um jogador que tem essa condição, eu estou feliz da vida. Eu queria ter uns 4, 5 desses.
Antônio Lima dos Santos atuou pelo Santos entre 61 e 71. Entre as conquistas, além do bicampeonato mundial, estão o bicampeonato da Libertadores, 62 e 63, e a Recopa Mundial de 68. Ele é considerado hexacampeão brasileiro, 61, 62, 63, 64, 65 e 68. E heptacampeão paulista, 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69. Que descanse em paz o querido Lima. São 6h20.
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
No torneio classificatório de vôlei de praia para os Jogos Pan-Americanos Júnior, a dupla formada por Carol e Júlia venceram Larissa e Giovânia por 2-0, conquistando a vaga. Os jogos serão realizados em agosto no Paraguai. No torneio masculino, Jonathan e Henrique eram os únicos brasileiros nas semifinais, estando, portanto, com a vaga garantida. A tenista brasileira Luísa Stefani, formando dupla com a húngara Timia Babos, venceram a dupla das irmãs ucranianas Nadia e Lyudmila Kishenok por 2-1, conquistando o título do WTA de Linz, na Áustria. Luísa conquistou o seu primeiro título nesta temporada. No último sábado foi entregue oficialmente a carta que confirma a intenção do Rio de Janeiro e de Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As cidades têm até o dia 30 de abril para pagar a taxa de inscrição no valor de $50 mil, o que corresponde a aproximadamente R$ 292 mil. As cidades fluminenses competem com Assunção, no Paraguai. A cidade escolhida deverá pagar mais $250 mil, R$ 1.461 mil.
6h21, esse foi o Momento Estádio, agora é hora do futebol feminino.
Copa Delas.
Com a Brenda Balbi.
Boa noite, tudo bem? Ó, finalmente, depois de muita espera, a dona CBF divulgou a agenda do futebol feminino de 2025 e a novidade é que teremos novamente a Copa do Brasil no calendário do futebol feminino para esse ano. É uma conquista importante, mais uma competição nacional e que abrange ali os times das três divisões do Campeonato Brasileiro. Mas aí vamos começar pela competição que abre o calendário, que é a Supercopa Feminina, que acontece de 9 a 16 de março, seguido pelo Brasileirão Feminino A1, de 23 de março a 14 de setembro. Logo ali na sequência, nos dias, né, teremos a Liga de Desenvolvimento Feminina Sub-16 e Sub-14, do dia 28 de março a dia 3 de abril. O Brasileirão Feminino A2 começa no dia 19 de abril e termina ali por volta do dia 30 de agosto. O Brasileirão Feminino A3 começa no dia 26 de abril e termina por volta do dia 16 de agosto. E a Copa do Brasil Feminina, que começa no dia 14 de maio e termina lá em novembro, no dia 19. Ou seja, a Copa do Brasil é uma competição que ela vai se estender durante todo o ano. Tá? Então começa agora dia 14 de maio e termina só no final do ano, lá em 19 de dezembro. O Brasileirão Sub-20 Feminino começa dia 5 de junho e termina no dia 21 de agosto. E aí, para fechar o calendário, teremos o Brasileirão Feminino Sub-17 começando no dia 7 de junho e terminando no dia 16 de agosto. Ou seja, um ano cheio para o futebol feminino, um ano que teremos diversas competições e com certeza a gente vai acompanhar tudo, tanto aqui na Rádio Nacional quanto na TV Brasil, já que é o nosso produto. Campeonato Brasileiro Feminino é na TV Brasil. E ainda falando de futebol de mulheres, vale destacar aqui a venda da Tarciane, da zagueira Tarciane, de 21 anos, medalhista de prata com a seleção brasileira, que foi pro Lyon agora. A jogadora que estava no Corinthians no ano passado, na temporada passada, foi vendida pro Houston Dash, um time americano que joga ali a Liga Americana, e agora foi vendida para o Lyon da França. O Lyon, que é o maior vencedor da Champions Feminina. É um time que está sempre brigando ali, na verdade, o Barcelona, que é o atual melhor time, vive ali nessa disputa contra o Lyon, porque o Lyon é o time que mais venceu a Champions, e apesar do gigantesco momento do Barcelona, ainda é um adversário muito difícil, são sempre embates muito interessantes na Champions. Enfim, mas aí, falando ainda da zagueira Tarciane, ela é a jogadora que mais movimentou o mercado no futebol feminino mundial, mais movimentou em termos financeiros, né? Isso porque quando ela saiu do Corinthians para ir para o Houston Dash, ela recebeu ali, ela foi vendida por 483 mil euros. E agora, do Houston Dash para o Lyon, foi mais 960 mil euros, ou seja, no montante, mais de 1 milhão e 400 mil euros em apenas 10 meses. É a jogadora de futebol feminino que mais movimentou dinheiro na temporada e nos últimos tempos, tá? Eu acho que é um recorde, é uma tendência que vem sendo aí, que será quebrada em breve, mas é muito legal ter uma jogadora brasileira sendo ali essa peça, essa engrenagem do mercado financeiro no futebol feminino. Bom, é isso, Lu. A gente vai falar muito de futebol feminino por aqui ainda. E qualquer novidade, a gente vai atualizando, tá bom? Valeu, um beijo.
Valeu, Brenda. E a punição para Sport Santa Cruz pela confusão. 5 jogos corridos. Bom, vamos ver como isso vai continuar. Rodrigo Campos, Luciana, Zogaib, um abraço. Até a próxima.
Valeu.
Vem aí o Gol Nacional fechando o programa de hoje. Amanhã tem mais. Valeu, galera.
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. Bruno Henrique. Tá preparado pra cobrança. Lá vai ele pra bola. Ele gosta de fazer gols no Botafogo. Bruno Henrique tá preparado ali. Ele já pediu pra ninguém invadir. A concentração é grande. O torcedor Flamengo de dedos cruzados. Ele tem todo o território brasileiro. Bruno Henrique. Lá vai ele pra bola. Atenção. Correu. Pé direito. Bruno!
pênalti, deu uma parada, o John tocou nela, e a tocou onde ela gosta, no fundo do baú, meus amigos, no fundo da rede, tem gente balançando em Belém, as estruturas balançam no Bandeirão, e o torcedor do Mengão explode em todo o Brasil, ele mesmo, Mr. Clássicos pro Henrique, 12 minutos gravados no primeiro tempo, ele mesmo foi lá dentro, Bruno Henrique de pênalti, bota a bola do barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida do Brasil,
Rádio Nacional,
Botafogo 0. Na cola dele vem o jogador do Botafogo, ele volta para Léo Pereira, recomeça aqui atrás com Rossi. Rossi está dentro da grande área, vai ter que tirar, limpa a jogada, já sarriou para lá o toque de cabeça para o Michael, dominou na bola direita, está livrinho, livrinho, ele encostou, Bruno Henrique dominou, bateu, bateu, golaço! Isso é com ele, e ainda mais contra decisivo, Bruno Henrique, um foguete na entrada da grande área, na gaveta do John, meus amigos do Brasil, que pintura faz o Bruno Henrique, o Mr. Clássico está vivo em decisão, do meu, 20 minutos gravados no primeiro ato do espetáculo, tem rede balançando no Mangueirão, pode explodir, galera do Mengão, dose dupla do Mr. Clássico, Bruno Henrique, assina na mais querida do Brasil. Flamengo 2-2 do Bruno Henrique. Fogão 0. Olha o Luiz Araújo, dominou, entrou na área, vai fazer golaço! Todo o Brasil, faz a galera do Mengão tremer em todo o Brasil. O Flamengo é campeão da Supercopa Rei, Luiz Araújo, 37 no meu, 37 no meu, invadiu pela canhota e teve estilo, deu uma cavadinha por cima do João Amor no fundo do ângulo, lá dentro do barbante, tá balançando até agora, galera do Mengão, pode gritar, é campeão em todo o Brasil, Luiz Araújo, bota a taça na mão da galera do Mengão e assina na mais querida do Brasil, Flamengo 3, Botafogo 0.